Fácil. Aqui quem fala é Diogo Arantes. A gente está mais um FI Fácil, fechamento do iFix, a gente está falando aqui. E hoje, fechamento do iFix, a gente vai falar bastante do Irim, do Iridium e de vários outros assuntos aí. Nesse fechamento, a gente conversa também com você e tira sua dúvida. Então, bora aqui para cá. Todo mundo aí do Instagram, vem, bora. Fazendo a chamadinha aí, galera, enquanto vocês chegam. Sejam muito bem-vindos e hoje é dia de falar também do relatório Focus, né? É, fiz newspapers, eu acabei de ver seu comentário aqui, eu acho que você não está vindo muito nesse canal aqui, fiz newspapers, porque a live com a Ri já teve duas lives com o pessoal, é um pessoal que a gente já conversou bastante, o Marcelo Elaui, um cara bastante mercado, Fábio Cruz também, a gente já fez duas lives com ele, é um pessoal que eu converso bastante também, o mercado, são pessoal de mercado e a gente já trocou bastante ideia. Gosto muito do trabalho que eles têm fazendo. Eu acho que realmente, se a gente for até analisar o relatório dele tá um dos melhores relatórios, né? Também um relatório bem interessante aí. A gente tá vendo a evolução dos relatórios, né? Isso é bem legal. Principalmente as evoluções dos relatórios de papel. Só para você ter ideia, então assim, ele passou por uma emissão, terminou a alocação, tá indo bem com os rendimentos, né? Passando a alocação aqui, a gente viu ele pagando, por exemplo, 1,77, agora ele pagou 0,37, 0,91 e agora veio com 1,11 e provavelmente tende a melhorar um pouquinho esse rendimento, ou pelo menos manter, principalmente enquanto a inflação estiver alta. Então, não gosto de ser preditivo em relação a o preço vai subir, não vai subir, vai dar merda, não vai dar merda, mas é o seguinte, em termos de rendimento, depois que termina a locação, depois desses dois meses, é possível que a gente consiga ver o resultado melhor, né? Vendo esse resultado, é muito provável que o ativo recupere, entendeu? Então, assim, a emissão dele foi a 99, é um ativo que esse tempo atrás chegou a bater 117, 113, o que eu acho que também não tem motivo para tanto, né? Mas definitivamente ele ficar um pouco abaixo ali foi uma surpresa. Mas acontece depois de alocações e ativos pouco líquidos. O ARRI ainda tem questões de liquidez, mas é um ativo que está cada vez mais aumentando o número de cotistas e isso vai gerando liquidez. Hoje em dia ele já está com 4.338, a gente já teve duas conversas, é uns caras que são bem-vindos aqui no canal e sempre vão vir aqui. Definitivamente, e realmente estão fazendo uma leitura bem legal. Bom, só explicar para a galera, eu estou falando do ARRI11, tá? Foi uma pergunta aqui do Fiz News Papers, eu aproveitei e fiz uma brincadeira com ele, porque a gente já tentou fazer uma live com o gestor, tem duas lives aqui no canal, se você digitar Fifácil ARRI11, você vai ver as duas lives, quem toca o fundo lá é o Marcelo Elaui e o Fábio Cruz. Então, vamos começar pelo cara mais legal, né? Vamos começar pelo nosso queridíssimo Banco Central. E o Banco Central falou o quê? Vamos olhar o relatório Focus só para a gente fazer aquelas previsões meteorológicas, econômicas que dão em nada. Só para você ficar feliz ou com medo. É porque assim, a gente tem que basear a nossa decisão em alguma decisão, né? E a forma mais ilógica que a gente encontra é com base em outras pessoas que têm um poder preditivo maior, tá? Então, bora lá. O IPCA desse ano continua subindo, 8,59. A gente ainda... eu sempre falei que ia ser ilógico a gente terminar o ano de 2021 com a taxa de juros negativo, mas isso vai ser do jeito que o Banco Central está pensando e, de certa forma, eu concordo com ele. Depois da cagada que ele fez o ano que vem, se ele subir demais, eu acho que vai ser outra cagada. Então, 8,25 está meio firme, né? Até o mercado já enxerga esse 8,25 aí de forma bem positiva. O IPCA ali no 8,59, né? É uma questão já que cada vez mais essa inflação sobe e por alguns cenários aí, principalmente de dólar e de PIB do ano que vem, pode piorar a situação. O que começa a preocupar é que a inflação no ano que vem não está caindo, só está aumentando também. Isso faz com que a gente vá de final de 2022. Em vez de pensar numa pequena queda, a gente já fazer uma live, fazer uma fazer o fechamento do ano aí em 8,75%, 9%. Ia ser muito ruim se a gente, pô, se a gente fechasse isso acima de 10% o ano que vem, tá? Mas tudo é possível. O PIBinho cada vez menor, né? O PIBinho de 2022, que ano de eleição, ano complicado para a nossa política, ano complicado também para a nossa economia. Câmbio de 5,25%. Câmbio é aquele chute master, maga, monstro aqui. Deixa eu até compartilhar aqui. Vou compartilhar do que eu tô falando. Então, assim, o cenário... engraçado, né? O cenário, por incrível que pareça, acho que não sei se o mercado fazia uma previsão mais absurda do que estava acontecendo aqui, mas basicamente a gente entendeu, o mercado gostou. E hoje eu vi o iFix recuperando muito bem, né? Hoje o iFix subiu 0,39%. Eu achei que o mercado foi surpreendentemente positivo, né? Enquanto hoje a bolsa caiu. Eu vi alguns ativos decolando, ativos que estavam um pouco tempo parados, Hectare voltou a subir, Iridium, Irim, chegando a patamar. A gente até vai falar um pouquinho hoje do Iridium, né, e do Irim, porque hoje, e do RBRs, dos ativos da RBRs, que hoje soltaram a data de emissão. Tá? A próxima que eu acho que vai sair é do time da F e aquela galera que solta no dia 15, né? Mas a galera que solta aqui na primeira fase do mês, nos 10 primeiros dias úteis, já soltou os relatórios, e o último foi essa turma do Iridium e do Irim, tá ok? Galera, obrigado a todos aí, eu sei que hoje é praticamente um feriadão emendado para vocês, mas a gente decidiu fazer essa live, trocar uma ideia com vocês, ficar conversando de boa, até porque, não sei se vocês viram, a gente participou de uma live interessante ontem, bem legal, foi bem engraçado aí, o pessoal comentou. Não deixe de fazer suas perguntas amanhã, cara. Só para avisar vocês, antes de começar aqui no fechamento do iFix, deixa eu até voltar para minha carinha mais... Eu vou ficar mais perto aqui. Diogo, vem cá. Opa. Amanhã a gente vai fazer uma promoção do Dia das Crianças, tá? Para vocês, meus queridos. Principalmente para... eu vejo que tem muita demanda para o pessoal que gosta, quer entrar no Close Friends, né? Então amanhã a gente vai fazer. E assim... A vantagem do Close Friends é que quem entra lá, normalmente a gente tem uma comunidade bem legal e que com certeza vai ajudar você em termos de tempo para você atingir objetivos aí e estrutura mais legal, entendeu? Então, eu acho bem interessante aí. Se vocês tiverem interesse, deixe nos comentários, mande um e-mail para o canal, a gente vai dar uns descontos amanhã para os papais, né, terem mais cedo a liberdade financeira e poder curtir mais com seus filhotes aí. Eu acho que, enfim, família é muito importante. A gente quer ter uma renda passiva justamente para isso, né? Para poder curtir mais a nossa família e nossos filhos aí. A gente chega a uma certa idade que a gente gera uma prioridade diferente. Eu gosto muito de fundo imobiliário. O fundo imobiliário, além de ser, além de falar aqui com vocês no canal, é meu trabalho, né? Hoje eu sou consultor e 90% da minha demanda é sobre fundo imobiliário ainda. Isso é bem legal, eu gosto bastante do produto. Está surgindo uma demanda que eu também estou gostando bastante. A gente está fazendo trabalhos, né? Eu e o Eleu, até o Eleu fica bastante aqui também, o Eleu vem bastante. É um assinante aqui do canal, participa dessa comunidade aqui do Fifácio. E a gente está. O Eleu e eu, a gente vai escrever um e-book aí de FIPE. FIPE tá bem no começo, assim, mas é um produto extremamente elegante. E se você entender o motivo dele e você gosta de fundo imobiliário, ele funciona muito bem, cara. Ele funciona muito bem, porque são ativos que conseguem, como são. Tem uma receita recorrente ótima e consegue ser ativo gerador de renda, tá? Então, ele atinge esses dois aspectos que, para mim, são aspectos impressionantes para quem gosta de renda passiva, tá? Não são ativos que geram... Tem risco, né, agregado, mas eu acho que o risco agregado é muito baixo, mas muito baixo mesmo, tá? Essa live aqui foi demais, cara. Essa live foi muito engraçada. Barbão lá, a gente trocando uma ideia. Carter também, super gente fina, me convidando aí lá pro canal deles. Eu acho que não teve uma vez que eu não que falei não para ele, para ir no canal lá. Eu gosto muito. Eu acho que a gente cresce junto e conversando, sabe? A gente tem que ter a humildade de sempre conversar com alguém e aprender mais. Essa sempre vai ser minha filosofia. O dia que vocês vierem achando que eu Se eu um dia estiver achando que eu sei demais, vocês podem dar uma cabeçada aqui, porque eu fui abduzido e me colocaram outro Diogo. Porque eu acho que a gente sempre tem oportunidade de aprender mais com todo mundo. Isso não significa que a gente não tem conhecimento, tá? Tem duas coisas diferentes. Mas tem que ter a humildade de aprender sempre. Bom, já falando filosofia, já falando de tudo, vamos falar um pouquinho de iFix. Cara, eu fiquei muito feliz hoje. Cara, minha carteira, putz, eu fiquei feliz hoje. Tá? Uns ativos recuperaram legal, algumas coisas estão funcionando como uma tese interessante. Pô, foi legal. Foi bem legal, assim. Eu acho que... Assim, vamos lá. Aí deixa eu também colocar o pezinho no chão de vocês, só para falar um pouquinho sobre o que eu penso, tá? Eu falo que o iFix foi legal, então, nossa, Diogo, então o iFix vai disparar, vamos começar a comprar. Não. Existem momentos onde o mercado dá uma acelerada, onde começa a pensar, fala assim, cara, peraí, mas isso tá barato demais. Esses momentos são momentos que você vai ter, que a macroeconomia vai deixar de existir e o micro vai começar a ser muito importante. Ou seja, ativo muito descontado vai para um patamar ainda descontado, mas mais normal. E é isso que a gente pode ver. Então, assim, nessa toada de fim do ano, existe normalmente um ânimo, né? Não sei se é espírito natalino, mas um entusiasmo maior do mercado. Esse entusiasmo se reflete no preço. E é natural que faça isso. Se não tiver nenhuma notícia negativa, vai. Isso significa que o iFix vai realmente subir igual uma estrelinha cadente ali? Não. Só significa que a gente, mesmo o iFix lateralizado, ou seja, pensar que o iFix dificilmente, hoje o iFix bateu 1.727, o iFix dificilmente vai ultrapassar esses 1.750, 1.780, mesmo no momento mais melhor. É claro que eu espero, é claro que se for melhor é muito melhor, mas assim, o que acontece nesses momentos de lateralização é que às vezes ele sobe, bate lá, volta a cair, volta a subir, então esse ciclo é que é interessante também, principalmente para quem gosta de oportunidade. Quem não gosta de oportunidade, quem é o mais buy and holder, vai só olhar, começou a subir demais, você dá uma esperada, porque o mercado ainda não está suficientemente forte para carregar ele lá para a faixa dos 2.800 e 2.900. Tá? Então é isso que você tem em mente aí para a gente conversar. Eu sei que vocês estão curiosos aí com um pouquinho do irídio e do irim. A gente vai começar a falar aqui dos ativos. E a gente conversa um pouquinho. Deixa eu só responder mais. Diogo, fale do Viewer. Vou falar assim, tá? Depois, deixa eu só ver uma coisa. Gente, só não esquece de dar o like aqui. Eu sei que muita gente tá vendo pela primeira vez. Senta o dedo nesse like aí. Não dói nada pra vocês. É tão importante pra gente aqui do canal. É isso que faz a gente. Aqui, a grande questão, a gente faz. O canal é pra divulgação do nosso trabalho, né? Então, senta o dedo nesse like aí. Larga de vergonha. Senta o dedo no like e deixa comentário. Bom, Alexandre Mar... nossa, quase que eu te chamei de... Gente, quando você vai ler rápido, você vai tentando adivinhar o que está acontecendo, né, em vez de ler, né? Aldenis Marques, muito boa noite. Um fundo imobiliário pode comprar cotas de si mesmo no secundário? Não pode, é proibido. Mas, aí tá, ele pode comprar um FOF que tem ele mesmo na carteira. Então, assim... Ele pode ter indiretamente. Então, ele não é um fundo imobiliário de forma direta. Ele não é um fundo imobiliário de forma direta, mas... mas ele é um fundo que pode... Ele não pode comprar de cota direta igual a ação. Não pode fazer isso, tá ok? Então, isso tem que ficar muito claro, muito claro, muito claro, muito claro. Beleza? Então, vamos falar um pouquinho dos ativos que mais caíram. Depois a gente vem para as perguntas para a gente fazer. Opa, ih, fiz cagada. Adicionar a transmissão. Beleza? Então, o ativo que mais caiu hoje foi o RVBI, um FOF, né? Não é estranho. É estranho porque, tipo, hoje o mercado até foi bem, né? 600 mil foi a negociação dele. O ARRI foi outro que meu camarada Fee Newspapers falou aqui. Caiu 1,27. Vamos ver a negociação dele. Eu acho que ele tá melhorando a liquidez dele. Ele tava em 100 mil. Opa, peraí. 1 milhão hoje? Rapaz, ele tá bem, bem líquido, né? Mas eu acho que alguém grande deve ter saído aqui, viu? Alguém realmente saiu. A BCP é outro ativo que saiu um pouquinho. BPML. Aí outro ativo com baixa liquidez, vamos ver aqui. Nossa. BPML. Queridinho. BPML. Nananana. Nossa, cinco negócios. Quase. Duas cotas trocadas. Pelo amor de Deus. CPFF, 78. AFOF, IBOV, GCFF, KNCR, VGHF, nananana, BRCO, XPID, então, VGHF 177, KNCR 97. Engraçado, né? Que o KNCR caiu 0,44 e o Vigir hoje disparou. O Vigir bateu hoje 9,70 na máxima, que é um ativo, fechando a 9,21. Né? Isso aqui que é estranho, né? Os ativos, os dois têm muita exposição ao CDI, né? A gente sabe que vai terminar em 8,20. Um outro ativo que tinha uma exposição também interessante é o EBRY e pagou 0,90 também, né? VGHF 9,77, hoje ele caiu bastante, né? Pensar ali que a mínima dele foi... O ativo hoje está sendo negociado a 9,77, está tendo uma emissão a 9,76 e eu acho que é por isso que está trazendo o valor bem para baixo aí, né? A data de negociação dele vai um pouco para frente, então até lá vai sofrer. É um ativo que está pagando 0,12 centavos, então é de se esperar que isso pode influenciar um pouquinho aí nas decisões dos investidores. RBIR 75, HSML, Bari, AFCR. Bom, esse aqui foram os ativos que mais caíram. Assim, as quedas maiores foram quedas pouco liquidez, um FOF, os FOFs não estão se comportando bem. Esse FOF aqui, comparado com outros, é um dos FOFs que tem um desempenho um pouquinho melhor, não tem caído tanto, mas hoje acabou sofrendo um pouquinho. A FOF também é um outro FOF que não está sofrendo tanto. Tá? Então, eu sei que vocês gostam de falar, agora vamos falar dos ativos que mais se desempenharam positivo. O IRIM hoje bateu 1,78. E hoje, vamos só... O IRIM hoje pagou 1,1806-1623, ou seja, 1,18. E, surpreendentemente, não tão surpreendentemente, é óbvio, mas para muita gente foi surpreendente, o IRIM era um ativo que a gente tinha esperava um pouquinho mais de risco, até pela carteira de FOF dele, a gente esperava uma tese um pouco mais apimentada. Essa tese apimentada deu... Vamos dizer assim, pagou o payout, né? O payout foi, pagou o IRIM 1,18 e o IRDM pagou 1,05, né? É muito provável que o IRIM continue subindo, né? Um ativo da Iridium e o IRDM caia um pouquinho até... Ou se não, a gente vê um ajuste aí. O IRIM também a gente tem falado que a gente aposta que o mercado... A gente aposta aí que o mercado vai trazer ele num nível mais interessante, tá? A gente aposta que ele vai ficar e ele vai fazer alguma emissão muito provavelmente em breve. O HGBS também subiu. Ó, esses ativos aqui subiram fortemente. O VISC está numa faixa 102, 1,56. O VGFF, ó. Dois FOFs subiram bastante. Dois FOFs que eu considero muito interessantes também. O RBRF 2,19 e o MGFF 1,65. O EVBI subiu também. Vigir 97. Isaquim bateu 9,80, Quasarago 50,66, o AFHI, né? A AFHI bateu 94 também, tá? 94. RBRY 103,49. Esse aqui foi o cara que pagou 0,90 centavos e provavelmente vai começar a pagar um pouquinho melhor também, porque eu acho que já deve ter terminado parte da locação lá, que estava com caixa de 12%. Ou senão... O HSAF é outro que faz sentido, pagou bem também há um tempo atrás e voltou a subir. RBR Properties 74. Ou o JP, VIG GT 79, também subiu um pouquinho, 0,89. Tord, o Tord está naquela alta ali. O Tord é um que deve ir para 11, né? O mercado pagou, ele pagou bem, ele e o Versalles. Versalles não sobe ainda por conta da emissão, né? Mas por isso que eu soube dessa emissão, também tirou nossa centralização interessante. Mas o Tord não tem emissão, pelo menos por enquanto, e isso está levando o ativo um pouco mais para frente aí, e é possível a gente ver uma alta importante aí do ativo, tá? Hectare é outro que voltou a subir, e assim, eu vou até olhar a negociação, porque aí, ó, E subiu com força, né? Ele estava negociando em média 3 a 4 milhões, hoje negociou 7 milhões, quase que o dobro. Então entrou um comprador numa hora ali que a gente viu que alguém começou a talvez a desconfiança da questão de multipredade tenha ido por água abaixo para alguns investidores institucionais. Isso. Claro que eu estou especulando aqui, tá, gente? Eu estou falando que entrou uma ordem de compra muito grande ali num determinado momento ali do pregão. Não foi só nesse, tá? Eu vi isso em vários ativos, igual eu falei, do Vigir também entraram. Qual outro ativo? Eu vi uns dois ativos. Foi que eu falei. Eu acho que a FHI também tomou uma lambada para cima. Foi uns dois ativos que eu vi tomar uma ordem de compra ali, que jogaram ali uns 1%, 1,5%. Aí o mercado ajustou um pouco para baixo, mas mesmo assim, alguém deu uma montada de posição grande ali. MXRF, tal, PVBI, 86, RBRL, bom. É isso aqui, galera. Isso aqui foi hoje o mercado. O mercado hoje foi legal. Eu gostei dessas notícias do IRIM, né? O IRIM vendo mais alto, a gente pode pensar numa emissão. É foda falar, mas eu acho que esse cabe em emissão, né? Acabou de surgir e o mercado vai fazer sentido ele baixar um pouco o preço de algumas coisas, enfim. Mas eu não, na estratégia dentro do Iridium aí, tá? A gente vai ver. Vocês viram as aberturas do relatório mensal da RB? Tração política desnecessária? Eu gostei e nem tenho a Rio Bravo. Bom, Wilson, a gente comentou isso ontem, justamente nessa live do Barba e do Cardi, a gente falou um pouquinho dessas brincadeiras que... Legalzinho que o Rio Bravo está fazendo. Eu acho que isso traz humor para o mercado e faz sentido fazer. Diogo, fale do Viur. Cara, o Viur é um ativo da 20, né? Que era para ser um renda urbana, mas acabou vindo com uma tese muito ancorada, né, em, ó, 20 imóveis urbanos, né? Mas ele ficou muito ancorado em educacional, né? Assim, para quem topa, eu acho que, se eu não me engano, ele está com 86% educacional. Vou até abrir aqui o relatório só para a gente comentar aqui. Mas eu acho que ele ficou muito em educacional. O ativo bom é a 20, apesar de muita gente achar controverso, eu gosto muito da 20, tá? Eu acho que eles têm um bom time. Tem alguns momentos, por exemplo, do VISC que você, porra, acha que podia ter sido feito de forma diferente, mas é natural que você não concorde com tudo que todo mundo vai fazer sempre, né? O que você tem que fazer é o cara te entregar valor e você achar que isso faz a diferença. Mas o Viura aqui, o que me chama a atenção, assim, ele paga um dividendo interessante? Paga. O que eu acho é, em termos. Vamos olhar aqui, eu estou querendo olhar só o percentual de setor educacional. Eu não gosto de setor educacional. Eu posso ter um viés ruim, né? Vou até compartilhar aqui. Isso pode ser até um viés ruim, mas eu prefiro, particularmente, não é o setor que eu tenho mais conforto, tá? Então, assim, 79% é educação. Eu falei 80 e poucos, mas não, é 79%. 14% varejo, 7% educação, saúde. Saúde aqui eu não tenho problema, desde que não seja hospital, tá? Hospital eu tenho mais problema, mas ele tem, é o mesmo que o próprio Alzirão, tem uma galera de saúde lá. É bastante contrato típico, atípico. Isso, assim, vamos lá. Análise atípico. Atípico, quando o mercado tá caindo, é bom, porque segura o preço, mas eu não vejo tanto upside no tipo de ativo. Então, não é um tipo... Eu acho que a renda urbana é ainda um segmento que eu estou analisando, assim, eu não tenho ainda, assim, eu tenho umas posições em alguns ativos e tal, mas não é uma coisa que eu ainda goste tanto, tá? Vamos ser honestos. E assim, esse Viur, apesar de ser da 20, apesar de tudo, tem um pezão e educacional, que é um setor que definitivamente eu não sou muito pró, tá? Acho que isso resume um pouquinho, galera. Vamos continuar falando com vocês, peraí, deixa eu me perder aqui. Nas mensagens, você sabe que a gente faz live é conversando, né? Eu não gosto de falar sozinho, não. O negócio de falar sozinho é coisa de louco. Nananã, a Júlia. Obrigado, Júlia. Também gostei. E seja muito bem-vinda aí, de novo. Falei do Viur. Tô brava que o RBR... Eu também. Só que eu acho que esse mês foi... Assim, vai ter uns dois meses que eles podem estar pagando igual, um pouquinho. Mas logo, logo, o RBRY vai dar uma... Eu acho, né, na minha expectativa aqui, vai começar a pagar um pouquinho mais. Principalmente com o CDI puxando para cima e ele tá com spreads maiores, tá? Diogo, por que ter IRDM e IRIM? Vale a pena ter um pouco de cada? Cara, vou te falar honestamente. Quanto você acha que o Iridium pode cair? O IRDM pode crescer? Hoje em dia, o IRDM cresce em média 25% a 30%, certo? Quanto que você acha que o IRIM pode crescer? Você concorda que é mais de 400%? Se o mercado paga ágil para o IRIM, outra primeira coisa é isso, né? É a possibilidade de você ter uma posição maior no ativo com... Você entrando na emissão de um ativo que está começando a fazer agora, né? Vamos supor que ele faça 2, 3 emissões no ano, você consegue montar uma posição com esse ativo, que é muito mais fácil que você montar com o Iridium. Então, primeira coisa assim. Em termos de risco, eles estão semelhantes, mas a gente sabe que o Iridium tem um regulamento mais amplo. Regulamento mais amplo significa que você vai ter que confiar mais na gestão. E é essa a questão. Então, eles vão poder, em vez de comprar um tijolo, comprar um FI de tijolo, um shopping, por exemplo, que ele acha vantagem, ele pode achar um ativo barato e comprar ele diretamente. Pode colocar FIDIX, por exemplo. Então, ele tem uma liberdade muito maior, isso normalmente gera um risco maior também e uma confiança na gestão. Então, assim, por enquanto, olhando a carteira, eu concordo com o que você fala. Tipo, não faz sentido, os dois estão muito parecidos, realmente. Mas em termos de regulamento, o IRIM tem uma abertura. Isso não significa risco, tá? Ele só tem liberdade de fazer mais. O risco está com o que o gestor vai fazer com essa liberdade. Acredita-se, pelo que tem lido, pelo que eu tenho visto, eu acho que ele vai começar a botar um salzinho a mais, uma pimentinha a mais no IRIM, e isso é natural. E outra, o IRIM pode crescer. Então tem esses dois aspectos aí que faz sentido você analisar para se você quer entrar ou não. Então, o primeiro aspecto, em termos de gestão, você gostou? O IRIM vai crescer mais. Se o IRIM fizer isso 100%, vamos supor que mantenha ágil. Só aí você já gera dinheiro. Você concorda? Se você entrar no VP, você pode nem gostar. E o IRDM, tá muito mais difícil você montar a posição. Tá? Então, assim, só essa mudança de filosofia já justificaria você ter Iridium e IRIM. Tá? E outra, o IRIM deve ter um pouco mais disso. Então, isso somando é a nossa visão. Mas você tem que lembrar, gente, fundo imobiliário não é em ação, não é empresa. A empresa sim pode fazer recompra, ela só tem que, por nome da CVM, falar que ela está comprando, preço, anunciar que ela vai comprar e anunciar que ela vai parar de comprar. Mas fundo imobiliário não pode, não pode. Muitos até, eu acho que fariam sentido fazer uma recompra, tá? Eu não acho que ela, por exemplo, ela prevê, ela segura o preço aqui, aumenta o dividendo. Tem várias questões que ela pode fazer para fazer essa justificativa, mas isso é uma ação permitida em empresas. Fundos é totalmente gestão. Você não tem uma empresa lá dentro, você tem um fundo, né? Então não pode ir. Não pode diretamente, né? Como eu disse. Já vi fundo comprando o FOF e o FOF tinha o próprio fundo. Isso pode. Isso só dá um giro de carteira, né? Mas, enfim. Só que você não está 100% exposto a você mesmo. Então, assim, é permitido indiretamente. Iridium tá com PVP de 1,14. Não vale a pena. Like 28. Bom, bom. Boa noite. Like dado. 6 meses do ETF de criptomoedas rendendo, tirando proveitos, o mesmo... 6 meses do ETF de criptomoedas, o hash, rendendo... Ah. Diogão, não sei se lembras, mas eu planilho os momentos dos FIs, tipo emissão, liquidação, fechamento, data base, e coloco ordens bem abaixo do valor, a cada 25, e olha que peguei um monte. É, isso acontece, né? Imagina o mercado. É que hoje eu vi o mercado. A maior parte dos ativos que eu acho mais interessantes hoje subiu bastante, né? Como eu disse, o Iridium pagou 1,054 e ou seja, praticamente 1,05 e o Irim pagou 1,18. Alguns ativos, eu acho que os ativos estão dando recuperação boa, alguns ativos estão melhorando a liquidez deles, né? Isso é natural, que ele aumenta a liquidez e leve o fundo para um patamar mais interessante. Kizu nesse preço é uma boa. Cara, o Kizu é uma boa estratégia, tá? Segue o Suno 30, eu acho que foi uma revolução aí nos benchmarks, né? É um benchmark muito melhor. Só que você tem que entender que o mercado de iFix, o mercado imobiliário, ainda está em baixa. E mesmo que, igual eu falei, né? E mesmo que eu veja esses saltos de mês em mês, começa a ficar um fluxo mais comprador, alguma coisa assim, a situação global é mais lateralização. Ou seja, eu não vejo ele passar de 2.780. Não vejo. Assim, antes eu até via uma possibilidade maior, mas atualmente eu acho mais complicado. Claro que pode acontecer, é óbvio que pode acontecer. Então, assim, se eu não acredito nisso, eu não acredito em FOF, e FOF, isso independente se é FOF passivo ou FOF passivo ativo ou FOF ativo. Só que. Eu acho também, gente, que tem uma ineficiência quando você faz uma carteira assim passiva. Porque ela é muito boa quando está em alta. Quando está em baixa, eu acho que o mercado vai ajustando assim. E aí, você seguir uma carteira passiva é mais complicado, porque gera uma certa ineficiência, tá? Vamos olhar. O Suno 30 hoje está em 98, né? Se você for olhar a cotação. E basicamente, ele caiu 5%. Ele caiu 5% do que os cotistas que entraram no Kizu estavam pagando. Mesmo assim, tá fazendo. Eu não gostei dessa mudança para base 10 também. Marcos Miller, Diogo para prefeito de Macaé. Nossa senhora, eu acho que se eu for lá, eu sou linchado. Os cotistas de PCM contam contigo. O que que é isso? O que que é isso? O que é isso? Além do IRIM, coloquei o pezinho no MCHF e MCHY. Cara, o MCHY saiu um relatório bem legal. O MCHF também é um outro ativo bem interessante. O MCHF tá difícil de cair, né? Hoje ele bateu R$ 10, né? Mas, rapaz, foi a primeira vez desde o IPO dele que eu acho que ele bate R$ 10. Vamos. Bora, vamos fazer mais algumas perguntas para a gente terminar aqui. Hoje é segunda-feira, né? Ou amanhã, se vocês quiserem, bota like aqui e fala, Diogo, vamos fazer uma live amanhã especial de tirar dúvidas e falar. Oi, amanhã não sem iFix, amanhã é só para a gente conversar um pouquinho sobre mercado. Se vocês tiverem a fim, deixa, eu vou escrever um comentário aqui, vou escrever agora. E vocês vão e falam, ah, Diogo, vamos fazer uma live especialíssima e tal. E se der bastante comentário, a gente vai e faz uma live bem legal, assim. Eu gosto de conversar com vocês, vocês me fazem perguntas. Deixa eu ver aqui qual continua as perguntas, enquanto eu faço uma perguntinha. Então, quando vocês verem o comentário lá, vai lá e comenta aqui, até pra gente falar. Fala, Diogo, já deixei o like, obrigado. Oi, Giana, tudo bem? Diogo, qual percentual em carteira de um único FI te deixaria preocupado? Ou tendo a diminuir posição? Cara, eu não. Eu olho carteira global, né? Vamos lá. Carteira de FI, eu tolero uns 12, 15%. Porque minha carteira, vamos lá. Minha carteira global hoje de FI compõe mais ou menos 50%. Mais ou menos 50%. Porque é 50%. Na corretora principal é 50% e poucos%. Aí tem outros ativos lá, eu não conto renda fixa nessa brincadeira toda, tá? Então, porque da minha alocação eu tiro um pouquinho. Bom, vamos lá, 50%. Qual que é a minha conta? 12% disso e 50% significa que eu tolero o ativo ficar mais ou menos com 5 até 8% do meu PL total. Acima de 8% do meu PL total, eu não quero ficar com nenhum ativo. Você fica? De vez em quando eu fico, porque eu acho que vai dar uma boa venda. Aí eu fico com um limite de 11% do PL, e aí logo eu tendo a reduzir, curto. Mesmo, aí aqui são aquelas jogadas rápidas para deu certo ou não deu, você tem que sair e volta para a posição de conforto, que é 7%, abaixo de 7%, em alguns casos eu tenho 8% ali, tá? Então, é isso que eu me sinto confortável assim, e na maioria das minhas carteiras eu tendo a não colocar muita concentração. Eu não gosto dessa concentração. Assim, em alguns ativos eu até acho interessante, mas eu tenho um limite de concentração. E limite de concentração é justamente porque você... Pô, acontece, por exemplo, eu gosto muito do hectare, mas acontece, sei lá, do mercado de uma operação que é high yield, dá default, ou do DEVA, acontece uma operação que dá default, traz o ativo muito para baixo, até abaixo do que... E aí você fica sem uma posição de venda, cai um pouquinho o rendimento, mas isso preocuparia um pouquinho, entendeu? Diogo, fala um pouquinho do SNCI. Eu ainda não vi o relatório dele, para falar a verdade. Eu vi só que ele tinha publicado o como é que chama? O prospecto para porque ele foi lançado como 476 e agora fez. Cara, eu com certeza vai ser um ótimo papel. Vitor Duarte é um excelente cara. Vai ter uma estratégia semelhante ao do Becri. Inclusive, a gente já falou isso aqui no canal. Fiz uma entrevista com o Vitor, ele falou isso aqui. Então, assim, eu espero... Eu tenho uma expectativa muito boa. Mas, gente, existem duas coisas. O momento não tá para expectativa, tá? O momento tá para realidade. Então, o que você tem que fazer? Então, assim, eu não tomaria nada... É que todo mundo chega querendo tomar a mãe adivinhando um movimento de mercado. Ativos novos... Tá, o mercado tá um pouco sem espaço para ativos novos. Então, ativo novo, ele tem que se provar. Tá? É a visão... Não que o ativo não seja ruim, não que o ativo... Não tem nada a ver com isso. Eu tô falando assim. Olha para o mercado. É igual testar um produto novo. Quando o mercado está em alta, SNFF, Kizu, vai lá para cima. Mas agora o mercado não está nessa mesma vibe. O SNCI é um cara que deve ficar um pouco acima. Por quê? Porque, diferentemente de ser um FOF, ele é um CRI. Os CRIs estão se segurando. E outra coisa melhor ainda. Ele é um CRI middle, com bom histórico, não dele, mas do gestor. Então, assim, ele é muito capaz de entregar bons rendimentos. Mas, sim, o ativo tem um ramp-upzinho, né? Esse ramp-upzinho pode demorar ali um mês, dois meses e tal, mas é capaz de ele conseguir entregar uma boa coisa. Então, dependendo da estratégia, dependendo do que você for fazer, é muito capaz aí de ser um bom ativo, tá? Então é ficar de olho e aí você administra o risco aí, mas sem muita guloseima aí, né? Vamos devagar ao pote, até ativos novos tem que fazer. E eu falo isso principalmente também para que eu estou vendo muita gente querendo agressivar no mercado de agronegócio. É um ótimo mercado, acho que lindo, acho que vai ser uma ótima saída de mercado, uma ótima saída de crédito para quem gosta de crédito, diversificação, legal. Mas tem que tomar muito cuidado que esse mercado agora vai enganar. Porque pode até no curto prazo explodir, dar ágios, mas no longo prazo não vai. A tendência é voltar para preço, porque, enfim, vai demorar um pouquinho, tá? Então isso é muito importante entender para ninguém também começar a tomar papel. Gente, a mesma regra de FI vai valer para Fiagro. Ou seja, não dá para ficar tomando, comprando acima de VP, a mesma regra, tá? E principalmente o IPO, não tô falando para ninguém, não tô querendo falar que vai se dar ruim ou vai dar mal. Mas eu, na minha estratégia, até um IPO de um ativo bom, eu tô ficando de fora, tá? Então. Pergunta, Diogo, fiquei um pouco de receio de Lages, estamos mudando essa semana para um galpão logístico enorme, já integrado com o departamento de vendas, financeiro, faturamento e administração. Olha, eu acho que movimentações disso sempre é comum, tá? Eu acho que a gente tende a ver isso, mas assim, vamos lá. Você viu o Malzone? O Malzone foi negociado a 40 mil metros quadrados na Faria Lima. Então, algumas regiões Prime continuam bombando. Vai ter leilão do CEPAC. Assim que tiver o leilão do CEPAC, a gente vai poder falar, comentar um pouquinho sobre isso. Mas, galera, eu não acho que vai ser baratinho, não, tá? Então, o mercado está cada vez mais comprador dessa questão. Agora, Diogo, Iberrini, Xucre, são regiões que estão sofrendo, e Paulista. Cara, eu acho que as regiões ainda vão continuar sofrendo um pouco. Fazer o quê? Não tem o que fazer. Tem que continuar aí. Galera, eu estou escrevendo aqui só para gente vocês continuarem assistindo aqui. E aí, eu me dei meu like aqui. Vamos ver se eu estou falando comigo mesmo. Estou falando comigo mesmo. Vou falar aqui, ó. Quem vai participar da live amanhã? Cadê? Uai, não está liberando para mim fazer o comentário. Depois eu como o comentário. Fiquei magoado agora comigo. Bom, agora foi, né? Não dá pra. Eu escrevi esse comentário lá pra vocês comentarem. Depois eu escrevo quando terminar aqui. Galera, obrigadão a todos. E depois a gente vai conversar. Amanhã a gente faz, se vocês toparem, amanhã a gente conversa de novo, tira uma live. Às vezes eu escolho um tópico que eu tô querendo falar há um certo tempo. Vocês podem sugerir também um tópico, a gente conversa um pouquinho. Penso que a bolsa vai ficar lateralizada até 2022. Gente, tem que tomar muito cuidado que você fala, porque assim, lateral é como se ela fosse ficar constante, mas isso não acontece, né? Todo mundo sabe que a bolsa oscila. Mas a grande questão é que na microvariação ela pode subir um pouquinho para 2.780 e depois voltar a cair para 2.700. Isso, ela no geral, fala que faz aquele zoom out. Ele continua lateral, só que se você vê, até em bolsas, que todo mundo falou que ela estava lateral, gera micro oportunidade, gera queda. Então, é isso que eu estou falando, gera alta e queda. Sempre tem esse mercado. Mesmo numa queda muito absurda, depois tem a alta. Então, é isso. Então, mesmo lateral, a gente continua. Galera, vamos continuar amanhã. A gente faz uma live de tirar dúvidas e também eu vou escolher um tema. Se quiser sugerir aqui no comentário, também pode, tá? Eu tenho um tema na cabeça, mas se vocês tiverem alguma coisa eu achar bem legal, a gente faz também. Pode falar sempre no Instagram nosso. E amanhã a gente vai fazer aquela promoçãozinha básica do Dia das Crianças para vocês, papais, que querem economizar e querem ter liberdade financeira mais rápido para passar mais tempo com os nossos filhos. Bora, galera! Obrigadão aí a todos! Você nunca vai me ver falando aquelas outras negócios lá, tá? Aqueles negócios lá. Não vou nem falar aqui, porque aí isso é besteira. Boa noite a todos aí. Grande abraço, beijão aí e até a próxima. Até a próxima não, até amanhã, né? Falou. Amanhã não tem mercado, então a gente vai ter que tirar suas dúvidas e conversar com vocês. Beijão, até amanhã. E não esquece, amanhã vai ser bate-papo com o FI, olha só. Cerveja e amendoim. Então, boa, gostei. Vou trazer minha cervejinha aqui do lado e a gente fica conversando aqui. Ah, inclusive a gente pode fazer uma coisa diferente. Eu posso colocar o link, sei lá, até no YouTube mesmo, e chamar algumas pessoas para vir ao vivo aqui. Quem tiver afim, entra ao vivo e faz a pergunta e a gente troca uma ideia. Pode ser uma coisa diferente, né? Eu chamo também alguns caras, vou ver se o pessoal lá do Close Friends também anima de participar. E a gente pode fazer algumas coisas legais, né? Pode ser um bate-papo, uma mesa redonda aqui no canal. Chamo também mais, sei lá, algum amigo que queira conversar um pouquinho sobre fundo também. E a gente faz um bate-papo. Boa. Definido. Obrigado aí, galera, pela audiência. Obrigado aí por vocês assistirem aqui. E até mais. A gente vai falando aí. Hoje eu gostei do mercado, né? Hoje foi lindinho, né? O mercado foi legal. Grande abraço a todos e falou!